abrir a sessão. Vou ligar o microfone, mas não vou abrir a sessão. Tá certo?
Sem abrir a sessão ainda. Boa tarde. Tá bom, ministro? Não está aberta a sessão. Apenas estamos usando o microfone na sala aqui. Que a outra sala está ocupada. Ficou da gente discutir, Eliana, deputada Eliana, ficou da gente discutir os projetos para ser apreciado. Hoje tem um crédito e um projeto de deputados, né? Temos mais algum do governo aí? Dois créditos, são dois créditos para ser aprovados. A gente vai ter que fazer a reunião aqui, mesmo em plenário. Nós fazemos essa reunião aqui ou abre a sessão primeiro, depois a gente suspende? O que é que vocês acham? Abre e suspende. A gente discute aqui mesmo. Tá certo? Que a outra sala lá está sendo utilizada lá por uma comissão, alguma coisa dessa natureza. Tá bom, vou abrir a sessão. Bom. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Hoje, com a presença do deputado Denis Tavares, que há muito não aparecia por aqui. Acho que
está viajando,
né? Estava viajando, eu estava não. Trabalhando por aí. Viajando mesmo, né? Estava. Peço ao deputado Eduardo Barbosa que faça a leitura dos expedientes que parem sobre a mesa.
Mensagem 184/2010 do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao projeto de lei 1635/2010. Mensagem 185/2010 do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao projeto de lei 1647/2010. Mensagem 186/2010 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 114.451.938 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Mensagem 187/2010 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 14.185.860, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Uma indicação do deputado Chico Leite e uma indicação do deputado Rony Neme. Ata sucinta da 88ª sessão ordinária de 19 de outubro de 2010, senhor presidente, para a qual solicito que Vossa Excelência dispense a leitura e a dê como lida e aprovada. Retificando aqui a leitura da peça, são duas indicações do deputado Rony Neme.
Acata a questão de ordem do deputado Barbosa, dou por lida e aprovada para a gente ata, e está aberto o comunicado de líderes. Pergunto se algum líder quer fazer uso da palavra. Não havendo nenhuma manifestação, declaro encerrado o comunicado de líderes. Aberto o comunicado de parlamentares. Pergunto se algum parlamentar quer fazer uso da palavra no expediente de uso da palavra do parlamentar. Ninguém quer fazer. Então, eu vou suspender a sessão para a gente discutir os projetos para serem aprovados nessa tarde. Peço aos deputados que permaneçam em plenário. Haja visto que a sala do cafezinho, tão familiarmente chamada por nós, está sendo ocupada pelas comissões. Então, está suspensa para a sessão.
Olha, beleza, firme, cara. Tranquilo? Fala, Chicão.
Verso. Está reberto para a sessão. Peço a deputado Deus Barbosa para ajudar-nos a secretar os trabalhos da mesa. A quórum regimental. Portanto, passamos à discussão e votação dos projetos. Eu incluo na ordem do dia os dois créditos que foram lidos, que receberam o número. Me dá o Marcelino. Cadê o Marcelino? O número dos dois créditos, o número. O 1668, de 2010, e o 672, de 2010.
Senhor presidente.
Pois não, deputada.
Só queria pedir a Vossa Excelência, concordo com a votação na data de hoje, mas queria um prazo para poder ter o maior conhecimento de todos os itens que compõem ambos os créditos lidos agora nesta sessão.
Eu peço, Vossa Excelência, brevidade. Enquanto isso, nós podemos apreciar alguns projetos de alguns deputados que estão presentes aqui na casa. Pode ser assim? Enquanto, deputada Eliana, deputado Benício, enquanto analisa os créditos, que nós vamos aprovar agora, vota algum projeto de alguns deputados que estão presentes aqui?
Mas já tem 13 parlamentares.
Tem 13 parlamentares. Item número 21, peço para o deputado Milton Barbosa fazer a leitura do mesmo.
Não. Ah, não,
é
o negócio dos carreiros.
Tem acordo, não. Tem que esperar para a gente conversar com o senhor. Pode esperar um
pouco? Vou ler, senhor.
Então vamos em outro.
Tem acordo? Bota outro aí.
O número. O número 23. Ah, não, Ramon Ribeiro não está presente, não. Chico Leite, 25.
25.
Dispõe sobre informações
a serem prestadas.
Tá bom, eu chamo o item 25, então.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1137 de 2009, de autoria do deputado Chico Leite, que dispõe sobre informações a serem prestadas ao adquirente de produtos comercializados por quilo, metro ou litro. É para mais de metro, hein, Chico? É o seu projeto aqui, é para mais de metro.
Litro. Peço. Quem quer dar? Já está concluída. Então, em discussão, em primeiro turno. Está concluída a tramitação do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Aprovado em primeiro turno com a presença de 13, de 14 senhoras e senhores parlamentares. Peço, Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, para chamar o item número.
25.
27 a pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 54 de 2007, de autoria do deputado mais da sorte, Benício Tavares. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 54 de 2007, de autoria do deputado Benício Tavares, que altera a lei 261 de 1992. Que autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a conceder isenção do ICMS na aquisição de veículos que especifique da outras providências.
Ô, deputado, eu vou pedir Vossa Excelência para ler outro item, porque precisa de 16 votos. Esse aí. Então, deputado Rony Neves, item 29.
29. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 546/2007. De autoria do deputado Rony Neves, que dispõe sobre a isenção das pessoas maiores de 65 anos de idade do pagamento das refeições nos restaurantes comunitários situados no Distrito Federal.
Essas emendas estão aqui. Tramitação concluída em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo. Simbólico, os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestem. Está aprovado com a presença de 14, 15 senhoras e senhores parlamentares, com a chegada do deputado Rogério Ulisses. Peço a Vossa Excelência para chamar um outro... Esse 32 está aqui, Marcelino? Passa, presidente, deputado Bildo Barbosa, para poder ele chamar o item da pauta.
Milton, assuma a presidência. Assuma a presidência.
Aqui mesmo, né, Zé? Assuma a presidência da presente sessão.
Peço para chamar o item 32.
Peço o deputado Wilson Lima.
Você está lendo 54, a gente não está.
Não, 32.
Você mesmo, deputado, vai chamar o item? Peço ao deputado Wilson Lima para chamar o item 32.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 2490 de 2006, de autoria do deputado Wilson Lima, que institui a política de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa portadora de doença renal e da outras providências.
A CES... Está faltando a CCJ. Quem é da CCJ? Deputado Chico Leite.
Deputado Cristiano Araújo.
O deputado Chico Leite, ele saiu para ir na posse do Simpap.
Deputado Cristiano Araújo, para oferecer parecer pela CCJ. Projeto de lei 2490 de 2006.
Pode fazer aqui?
Pode proferir daí mesmo.
Obrigado, senhor presidente. É o item número?
É o item 32.
32. A PLC do projeto de lei do deputado Wilson Lima. Obrigado, então. PLC 2490, de autoria do deputado Wilson Ninho, que institui a política de prevenção, atenção e atenção integral à saúde de pessoa portadora de doença renal e da outras providências. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça avaliar e analisar os aspectos constitucionais do referido projeto. Portanto, não temos nenhum óbice a fazer. E somos pela sua admissibilidade. É esse o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da CCJ sobre o projeto de lei 2490 de 2006. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Aprovado com a presença de 14 senhores e senhoras deputadas.
O item 29, deputado.
Devolvo a presidência dos trabalhos da sessão ao deputado Wilson Lima.
29, não?
Item número 35. Peço a Vossa Excelência para chamar o item da pauta. Votação.
Já votei. Já votou.
Você está dormindo no ponto. Já votou, deputado. Você estava marcando. A Excelência estava marcando o ponto de esquerda. Item 35. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1021 de 2008, de autoria da deputada Jaqueline Roriz, que dispõe sobre políticas públicas de combate à pedofilia no âmbito federal e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei 1252 de 2010, de autoria do deputado Rogério Liss, que institui a campanha de esclarecimento a pais, alunos, professores e funcionários da educação sobre o combate à pedofilia nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal e da outras providências.
Eu faço a pergunta, deputado Eliano Pedrosa, já viu o crédito, se está na ordem, está pronto para ser aprovado?
Não, o pessoal está lá trabalhando,
da comissão. Tá bem. Então, deputado, deputado Milton Barbosa, esse projeto não está aqui, eu peço ao pessoal da CAIS para providenciar a chegada desse projeto aqui. Antes disso, peço, Vossa Excelência, para chamar o item número... É um deputado, Aguinaldo Jesus. Só um minutinho, o Aguinaldo chegou aqui, só um minutinho.
Tem um do Aguinaldo Jesus, vem qualquer, ele passou aqui agora.
Está aqui, o Aguinaldo ali, ó.
Que número que é?
Qual é o item do seu projeto, deputado Aguinaldo?
Não sabe.
Bom, 39, deputado. Enquanto a gente acha o deputado Aguinaldo.
Isso, pode ir, 39.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 684/2008, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que altera o artigo 7º da lei 4060, de 18 de dezembro de 2007, que define sanções a serem aplicadas pela prática de maus tratos a animais e da outras providências.
26. Não tem pareceres. Eu peço... Deputado Capatriz, para proferir parecer pela Comissão de Educação. Deputado Capatriz.
Deixa eu ver quem é que está aqui além dele.
Bora por 26 mesmo, Daguinaldo?
Não, é só. Não, calma, só um minuto.
Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência profira. Proferir parecer pela comissão de... Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência proferir pela ação de Comissão de Educação e Segurança a respeito do projeto, por gentileza.
Senhor presidente, antes de começar a proferir o parecer, posso...
Dá o projeto aqui para o Ailton Gomes, aqui, deputado...
Posso me manifestar aqui, presidente?
Pois não, fique à vontade.
É apenas para cumprimentar meu correligionário de partido, o deputado Joãozinho 30, que foi candidato nessas eleições, é do PTB. Então, quero cumprimentá-lo aqui, em nome da bancada do PTB, da liderança, e dizer que ele é muito bem-vindo nessa casa.
E é o Márcio Pote de Brasília, e o animador, de escola, puxador de escola de samba. E foi meu companheiro de Sara. Nós dois trilhamos lá.
Companheiro de samba, presidente?
Hã?
Companheiro de samba do senhor?
Não, de Sara.
Ah, de Sara.
Sambar, nós vamos sambar. Próxima escola de samba, vamos sambar juntos. Deputado Ailton Gomes, com a palavra.
Senhor presidente, o PL 684 de 2008, que altera o artigo 7º da lei 4060, 18 de dezembro de 2007, que define sanções a serem aplicadas pela prática de maus-tratos a animais e da outras providências, de autoria da nobre deputada Helena Pedrosa. Tem duas emendas também aqui, senhor presidente, no qual que já foi dado por acatada nessa comissão, não só o projeto, mas também com as suas duas emendas, está acatado nessa comissão.
Vossa Excelência, pela aprovação da emenda com o projeto, é isso? Aliás, do projeto com as emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo civil. Deputados concordam, permaneça como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Peço deputado Cristiano Araújo para proferir parecer pela CCJ. O item número 39, deputado Cristiano.
Senhor presidente,
só um minutinho, está na votação? Só um minutinho, eu tinha a palavra. Deputado Cristiano Araújo, okay. Vossa Excelência, proferiu.
PL 684/2008, da deputada Helena Pedrosa, senhor presidente. E no mérito, ele já foi discutido pelo deputado Ailton Gomes. Então, eu vou seguir o relatório, porque ele não tem. Não infringe nenhum aspecto constitucional, e ressalvando ainda que a gente faz o acatamento das duas emendas que foram apresentadas ao projeto.
Muito obrigado, deputado.
O parecer pela aprovação.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo civil. Deputados concordam? Permaneçam como estão. Sem mais se manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhores e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 14 senhores parlamentares em primeiro turno. Peço, deputado Bilbao, para chamar o item 26 da pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 2042, de 2005, de autoria do deputado Aguinaldo Jesus, que declara de utilidade pública o Instituto dos Peritos e Consultores Técnicos do Distrito Federal, IMPECOM.
26.
Tramitação está concluída.
Tramitação concluída?
Tá.
Tramitação concluída, portanto, em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneça como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores, 14 senhoras e senhores parlamentares, em primeiro turno.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Quero agradecer a Vossa Excelência e os 9 deputados por entender a importância desse projeto para o Distrito Federal. Obrigado, senhor presidente.
Pergunta, deputado Rogério Ulisses, se Vossa Excelência quer aprovar o item número 38. Peço.
Senhor presidente, se me permite uma questão de ordem.
38. Deputada, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, eu soube que chegou aqui, vindo do executivo, o projeto que diz respeito ao crédito necessário, aos recursos necessários para o funcionamento das entidades, das creches, os abrigos, enfim. E nós precisamos ver o projeto. Ver
já,
o projeto.
Já estão discutindo, deputada. Já estão observando. Já, a comissão, os membros, a assessoria dos deputados já estão discutindo.
Não, a gente, no que diz respeito à assessoria do PT, nós vamos olhar o projeto.
Eu sei, mas estão discutindo. A Vanderly.
Nós não tivemos conhecimento do projeto ainda, estou falando em nome do PT. Eu preciso saber onde está o projeto para que a gente possa olhar, participar dessa discussão.
Está na mão do partido, Vossa Excelência, pediu a vista para olhar. Vou ver com o assessor de vocês está. Já está com vocês, viu?
E também está sob análise na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Eu gostaria, senhor presidente, apenas de saber onde está o projeto, e não estou falando no nome da bancada Partido dos Trabalhadores, para que nós pudéssemos olhar os projetos e solicitar que nós pudéssemos imediatamente, tão logo os parlamentares conheçam o projeto, apreciarmos o projeto.
Tem um secretário da comissão, deputada. Napo. O Napo, então, pegou. Cadê o Napo? Chama o Napo para nós aí, por favor.
Está na comissão.
Falta deu, por favor, mandar o técnico para lá.
E assegurar, senhor presidente, que eu...
Ô, Vanderly, por favor. Tá bom.
E assegurar, senhor presidente, conforme compromisso no dia de ontem, conforme a sua sensibilidade também, que nós pudéssemos apreciar hoje, em primeiro e segundo turno, este projeto, para, tão logo, ele seja analisado e seja visto.
Deputado Alcocai, Vossa Excelência não estava... Eu passei Vossa Excelência no caminho... E os deputados que estavam aqui, nós acordamos que votariam os dois projetos, os dois créditos que tinham aqui, que estão aqui pendentes, que inclui, inclusive, o pedido de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência também está sendo atendida no seu pleito, está bem?
Apreciar o projeto de...
Isso.
Para as entidades, para as creches e tal.
Está bem?
Então, é apenas isso, senhor presidente.
Peço, deputado, para chamar o item número 38.
38. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 473/2007, de autoria do deputado Rogério Ulisses, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do profissional de educação física devidamente habilitado no sistema de ensino do Distrito Federal.
Não tem parecer, peço, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer pela SES. Projeto ali para
o... Senhor presidente, o PL 473 de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do profissional de educação física devidamente habilitado no sistema de ensino do Distrito Federal, de autoria do novo deputado Rogério Ulisses, que tramitou nessa comissão, e foi acatada, foi aprovada dentro dessa comissão.
Em discussão, parecer da SES. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça a comissão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Cristiano Araújo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para proferir parecer.
Senhor presidente, projeto de lei 473/2007, deputado Rogério Ulisses. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade de presença do profissional de educação física devidamente habilitado no sistema de ensino do Distrito Federal. Não foi apresentada nenhuma emenda e, portanto, o projeto não apresenta nenhum aspecto inconstitucional. Portanto, somos pela sua admissibilidade.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em primeiro turno. Deputado Benício, Vossa Excelência está de acordo com a aprovação do item número 40?
Senhor presidente.
Aliás, desculpa, eu me perdi aqui, eu queria retificar a minha posição. A aprovação era da Comissão de Constituição e Justiça. Não, foi do... Quem proferiu o último para o presidente? Cristiano Araújo, Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Pode. Está aprovado com a presença de 15, senhoras e senhores deputados, sendo o voto da deputada Cocai contrário. Só, então, eu vou abrir discussão. Vou abrir discussão aqui. Não, abrir discussão da...
Eu quero discutir, senhor presidente, se for possível.
Deputada Cocai, tá, posso aprovar. Deputada, posso aprovar na comissão. Vou aprovar na comissão... Vou aprovar na comissão e a gente abre a discussão. Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo.
Questão de ordem. Senhor presidente, esse é um projeto que tem mérito em vários aspectos dele. Projeto do deputado Rogério Ulisses, porque ele introduz a educação física, inclusive no ensino infantil, que isso é absolutamente importante, eu diria. Mas ele carrega uma polêmica, inclusive com o Sindicato dos Professores, que era preciso que nós pudéssemos chegar a um consenso. Qual que é a polêmica? Porque no bojo do projeto há a obrigatoriedade de ir filiação ou de ir se filiar ao conselho. E, em verdade, para que o professor possa dar aula, ele precisa apenas de licenciatura. Ele, com a licenciatura, e ele tem a obrigatoriedade de ter a licenciatura em educação física para que possa dar aula. Por exemplo, tomando o meu caso específico, eu sou psicóloga. Para que eu possa clinicar, eu tenho que estar afiliada ao CRP. Mas para que eu possa dar aula, eu preciso também, eu tenho que ter a licenciatura tão somente. Então, portanto, há vários professores de educação física que se colocam contrários. Esse projeto já teve algumas reuniões sobre ele, teve audiências públicas sobre ele, ele já foi palco, inclusive, de uma discussão no próprio Congresso do segmento da categoria. Então, portanto, como o projeto carrega polêmica com aqueles que seriam diretamente afetados ou teriam diretamente um impacto nas suas vidas com a aprovação desse projeto, eu sugeriria, estou sugerindo ao deputado Rogério Ulisses, que nós pudéssemos não aprovar esse projeto em primeiro turno, no dia de hoje, mas que a gente tivesse o compromisso de que nós pudéssemos apreciá-lo com as emendas necessárias, construindo consenso, para que nós pudéssemos ter absoluta segurança de que o projeto não provocaria qualquer tipo de resistência ou qualquer tipo de sentimento contrário a esta
Entendi,
casa por parte dos profissionais.
Deputado Rogério Luiz, Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, eu compreendo a posição da deputada Érica Cocai, até porque o Simpro já havia manifestado publicamente essa preocupação. A única polêmica que existe é sobre a obrigatoriedade do profissional de educação física estar ou não vinculado ao Conselho Regional de Educação Física. Por outro lado, esse é um projeto importantíssimo e Brasília seria pioneira numa ideia no país inteiro. Os professores de primeira a quarta série, na sua grande maioria, são professores formados em magistério. ou em pedagogia. Eles não possuem o conhecimento específico na área de educação física. E muitas vezes são eles, os professores regentes, que atuam nas quadras de esporte das escolas, ministrando aulas de educação física. A nossa sugestão é que nós tenhamos professores específicos de educação física também de primeira à quarta série. Isso vai melhorar a qualidade de ensino nas escolas fundamentais, sem contar que nós vamos abrir aí um número grande de vagas para profissionais de educação física militarem na rede pública de ensino.
Vossa Excelência.
Eu defendo que a gente aprove em primeiro turno o projeto. Certamente, do primeiro até o segundo turno, a bancada do PT ou qualquer outro parlamentar que assim tiver interesse pode apresentar as suas emendas e ela será discutida sem nenhuma dificuldade daqui até o segundo turno. Mas nós já iríamos apressar o processo legislativo e eu tenho muito interesse, já que concluo esse mandato agora em dezembro, de ter essa lei aprovada. É claro que, assim, quanto mais a gente puder discutir, encontrar um caminho, mas o importante é que, para além da questão corporativa, que as escolas do Distrito Federal possam contar com um profissional de educação física no ensino fundamental, porque isso vai melhorar em muito a qualidade de ensino e os professores serão extremamente valorizados, porque vão atuar naquela área específica,
deputado,
para o qual foram formados.
Deputado, nós trazemos para o plenário, geralmente, é costume dessa casa, trazer os projetos e aprová-los aqui, sem passar pelas comissões, quando eles não são polêmicos. Eles estão sendo polêmicos e a gente tira de pauta. Mas, em atenção, Vossa Excelência, e o pleito da deputada Érica Cocai, eu pediria, Vossa Excelência, que ouvisse a deputada Érica Cocai, que Vossa Excelência entrasse em consenso a Vossa Assessoria e deixasse para a próxima sessão,
senhor presidente,
aprová-los.
Eu gostaria também de me manifestar sobre esse projeto. Já fui procurada por vários profissionais de educação física e entendo que o projeto apresentado pelo deputado Rogério Ulisses é da maior importância. Ele não está se contrapondo à deputada Érica Cocai. Ele está propondo que se aprove em primeiro turno, só existe um ponto de divergência e que possa ser resolvido através de uma emenda de segundo turno. Então, eu não vejo necessidade que o projeto seja tirado de pauta. Acho que nós podemos votá-lo em primeiro turno e fazermos uma emenda de segundo turno, como propõe o nobre deputado.
Deputado,
é o meu encaminhamento.
Eu tenho um outro encaminhamento, porque é o seguinte, eu tenho um maior interesse em aprovar o projeto no que ele diz, no que ele tem de bom e de consensual, que é a participação dos profissionais capacitados para a educação física da primeira à quarta série ou do primeiro ano ao quinto ano. Mas aprovar em primeiro turno significa essas categorias que estiveram aqui tantas vezes, que mandaram tantos documentos, que quiseram ser ouvidas tantas vezes, elas se sentirem, de certa forma, a gente tem que explicar que foi aprovado em primeiro turno, mas em segundo turno se discutirá. E eu sugeriria, então, para que a gente pudesse contemplar o deputado Rogério Liz e também pudéssemos estar valorizando o projeto no que ele tem de realmente inovador e que é absolutamente fundamental, que nós pudéssemos fazer uma reunião com as duas entidades sindicais, os professores das escolas particulares e da rede pública, porque os dois têm posição contrária, que nós pudéssemos discutir o projeto, quem sabe fazer uma emenda, e que nós pudéssemos apreciar na terça-feira em primeiro e segundo turno. Aí eu me comprometo, deputado Rogério Liz, que nós apreciaremos, se depender da bancada do Partido dos Trabalhadores, na próxima terça-feira, esse projeto. Nós faremos uma reunião com as duas entidades, porque as entidades se sentirão menosprezadas e se sentirão não escutadas por esta casa, se houver aprovação, depois de todo o trabalho que eles fizeram aqui, depois de todos os seminários, posições oficiais, encaminhamento de correspondência aos parlamentares,
deputada,
e simplesmente se aprova.
Deputado Rogério Luiz, você vê assim.
Olha, eu primeiro acho interessante a polêmica em torno do projeto, dada a importância do projeto.
Isso.
Né? A única questão que eu coloco, presidente, é o seguinte: nada impede que entre o primeiro e o segundo turno seja feita essa discussão. E até acredito que seria uma motivação a mais para as entidades se deslocarem até a Câmara Legislativa o fato de estar já aprovado em primeiro turno. Então, eu compreendo aqui, com todo respeito, a posição da deputada Érica Cocai, mas eu ainda insisto na possibilidade de aprovarmos em primeiro turno, fazermos a discussão com os sindicatos, com todas as entidades representativas, até a próxima semana. Acho que isso serve até de motivação para que eles se desloquem até aqui e possam analisar, dar a sua sugestão, fazer as emendas que forem necessárias, mas eu continuo firme na proposta de sugerir que seja aprovado em primeiro turno ainda hoje.
Deputado Rogério e deputada Érica Ocaia, nós tínhamos reunido aqui, antes de abrir a sessão, deputada Lívia, Vossa Excelência pediu a palavra?
Já alguns minutos.
Pois não, por gentileza.
Obrigado,
deputado. Está aberto o seu microfone.
Eu quero dizer, Vossa Excelência, que nós fizemos... Antes de começar a sessão, antes de ser aberta a sessão, e tínhamos feito um acordo que iríamos votar um projeto de cada deputado presente, preferencialmente, e isso foi decidido em consenso aqui. Né? O deputado Rogério Lisse apresenta o seu projeto, faz uma proposta que eu acho que é viável, aprovar em primeiro turno. O processo legislativo, ele permite a participação e apresentação de projetos e de emendas a qualquer momento. Não há nenhum prejuízo. Acho que ele está defendendo apenas aquilo que foi acordado aqui e tem o meu apoio. Afinal de contas, nós adiamos, suspendemos a sessão para fazer um acordo. Quem estava aqui presente chegou no horário, participou desse acordo, e acho que o acordo tem que ser respeitado. E ele está flexibilizando ainda, diante do acordo que foi feito aqui, e permitindo a votação em segundo turno. Senão, a gente desvaloriza as pessoas que chegam no horário marcado para fazer esse tipo de discussão. Eu acho que aí também... eu acho que, para ser sincero...
Eu pediria, deputado Érico Ocaia, que
deputado Rogério disse que está sendo muito complacente.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, nós não estamos firmando acordo. O acordo de que se apreciássemos os projetos de deputados, nós estamos de acordo com isso. Agora, há uma prática nessa casa, o deputado Arilho sabe muito bem disso, e Vossa Excelência também, que acabou de falar sobre ela, de que os projetos que vêm nesta condição dos deputados de parecer de comissão em plenário, que eles carreguem um consenso. Porque nós temos uma pauta que me parece tem elementos que precisam ser apreciados para que ela seja desobstruída. Nós não estamos aqui ferindo o acordo de que todos os deputados apresentem seus projetos. Todos aqui têm muito tempo de casa e sabem exatamente que os projetos, quando nós fazemos esses acordos de que os deputados tenham seus projetos aprovados, que é absolutamente justo, que sejam projetos que não tenham polêmica. Eu estou sugerindo, única e exclusivamente, que nós possamos apreciar o projeto do deputado Rogério Ulisses na terça-feira que vem, que a gente possa escutar as entidades, para que as entidades não se sintam atropeladas nas suas posições, de que essa casa aprovou o projeto sem que houvesse a consideração da sua... E por mais, senhor presidente, como aqui representa a bancada do Partido dos Trabalhadores, digo que nós não temos acordo de apreciar hoje esse projeto em primeiro turno. Deputado Rogério Lins pode colocar qualquer outro projeto que queira e que tenha consenso para que
deputado
nós possamos apreciar.
Deputado Neto, com a palavra.
Presidente, infelizmente, eu acho que participar de uma votação você tem que estar no prazo correto. O processo de discussão sobre a pauta foi suspensa a sessão. Os parlamentares que estavam aqui, que foram convocados, a pauta foi distribuída com antecedência, né? Foi dado, eu sei que essa pauta já existe há algum tempo, todos nós sabemos que essa pauta já existe há algum tempo.
E ele já está na pauta, pode olhar que ele está muitos dias na pauta.
Eu estou dizendo, há muitos dias. E nós viemos aqui, fizemos uma reunião, eu não tenho problema nenhum se o deputado Rogério Lins quiser abrir mão de votar o projeto dele. Eu quero deixar claro o seguinte, nós temos que respeitar os acordos que são feitos. O acordo foi feito com os parlamentares na hora marcada, no instante marcado, e que nós estamos aqui para fazer essa discussão. E foi aberta a possibilidade de se manifestar quem fosse contra, a favor, naquele período de reunião. Daí para frente, foi aberta a possibilidade de ser feita a votação. E o deputado Rogério Lisse teve a paciência, não estou aqui, não tenho procuração para ele defender, acho que ele que tem o direito, mas se assim a gente não começar a cumprir aquilo que é acordado nas nossas reuniões, nós vamos ficar eternamente circulando e não conseguimos votar nada. Porque a todo instante, qualquer um que chega atrasado, que não participou, que não se deu ao trabalho de chegar no horário correto para fazer a discussão, suspende a pauta e começa a discutir. Eu acho que o deputado Rogério Lisse, se me permite, se ele quiser tirar o projeto, tem meu apoio, se quiser votar, terá meu apoio também.
Senhor presidente, presidente.
Deputado Adriano Pedrosa pediu a palavra. Eu gostaria depois.
Eu quero me somar às palavras do deputado Alírio Neto. Nós chegamos aqui rigorosamente no horário, às 3 horas estamos aqui, discutimos a pauta e não houve nenhuma objeção à votação desse projeto. E mesmo porque o que está sendo proposto hoje é a votação em primeiro turno, dando-se abertura para as entidades de classe, se quiserem, comparecerem para fazer a discussão da emenda que deva ser colocada no segundo turno. Então, eu também coloco o meu voto à disposição do deputado Rogério Ulisses.
Eu gostaria apenas,
pois não.
Se vocês me permitem, só de lembrar que esse projeto, ele, desde o dia 16/10/2007, ele está na Comissão de Educação e Saúde, e a relatora é a deputada Érica Cocai, desde o dia 16/10/2007. Então, é natural que um projeto importante como esse, ele realmente levante na sua tramitação sugestões. E eu estou aberto a essas sugestões. Só reitero que é importante que ele seja aprovado hoje em primeiro turno, para que a discussão e a sugestão, as emendas que serão apresentadas, sejam feitas até a apreciação em segundo turno.
Deputado,
eu tenho certeza que contarei com o apoio de todos os parlamentares.
Não há prejuízo nenhum. Eu assumo o compromisso de não colocá-lo para votar em segundo turno sem... Deputado Érico Cocai.
Você acordou de votar o projeto?
Não havendo mais quem queira discutir.
Não, senhor presidente.
Pois não.
Por favor, senhor presidente. Nós, eu estou conversando com o nosso líder aqui, tá certo? Nós não temos nenhum problema de votar projetos de deputados, mas eu acho que a gente tem que honrar os acordos nossos, que são acordos de votarmos projetos consensuais aqui nesta casa. Nós vamos apresentar uma emenda em primeiro turno, retirando, a gente só aceita votar esse projeto no dia de hoje, se for retirando esse artigo polêmico. Se for o caso, se representa um outro projeto com esse sentido. Porque senão, senhor presidente, a pauta está obstruída. E nós precisamos seguir, então, o procedimento natural para desobstruí-la. Não temos nenhum problema de votar esse projeto na semana que vem, fazendo a discussão com as entidades. Senão, nós não temos como votá-lo dessa forma. Então, nós não temos acordo de votar nesse projeto no dia de hoje, porque a pauta está obstruída. Chamaríamos as duas entidades e votaríamos ele no primeiro turno. Não temos acordo em votar, não temos acordo com a proposta do deputado Rogério Ulisses. Nós queremos, deputado Rogério Ulisses, com absoluta transparência, apoiar o seu projeto, que Vossa Excelência tem um projeto aprovado aqui, um projeto inédito, mas não queremos que esse projeto, com essa polêmica estabelecida, com o posicionamento das entidades, contrário a esse item, que nós possamos aprovar para dizer que no segundo turno, se for o caso, a gente discute. Não, vamos votar para aprovar o projeto sem nenhum tipo de polêmica. E para votar sem nenhum tipo de polêmica, é votá-lo na próxima terça-feira. Nós não estamos, ou se o Vossa Excelência quiser apresentar outro projeto para discutirmos aqui, não tem nenhum problema. Eu já tive projetos apresentados em acordos de liderança, de que apreciaríamos projetos de deputados, que eu retirei porque carregava polêmica, e coloquei outro projeto sem polêmica. Então, portanto, não há nenhuma... Vossa Excelência também já teve projetos que foram considerados polêmicos, Vossa Excelência retirou e colocou outro projeto sem polêmica. Então, portanto, eu acho que o acordo que foi feito, de que Vossa Excelência terá um projeto, que teria um projeto apreciado, nós estamos mantendo. Agora, um projeto
presidente,
a pauta está trancada, então, para todos os projetos. Então, não se vota nada. Sem acordo, deputada Eliana. Nós temos vários acordos aqui.
Deputada Eliana, a senhora não estava aqui às 3 horas para participar do que foi acordado na reunião de ontem, né, na sessão de ontem, de que nós chegaríamos às 3 horas para discutirmos a pauta de votação de hoje. Eu acho que tem que ter um mínimo de coerência. É isso só.
Então, deputada Eliana, Vossa Excelência sabe muito bem que para que a gente possa apreciar projetos com a pauta obstruída, que nós temos que ter acordos que envolvam todos os parlamentares, tá certo? E todas as representações aqui. Então, portanto, nós temos acordos de votar vários aspectos, inclusive o da creche, os créditos, enfim. Mas esse projeto nós estamos propondo que ele seja apreciado na semana que vem. Apenas isso.
Senhor presidente.
Deputado Paulo Tadeu.
Não, deixa. É importante só para a gente reforçar aqui o seguinte. Com relação ao projeto do novo deputado Rogério Ulisses, só para a gente ter clareza. o porquê que a deputada Érica está fazendo esse alerta, esse plenário, sem que, sem entrar aqui efetivamente se somos favoráveis ou somos contrários. Há uma demanda vinda da educação pública da cidade, porque hoje, nesse momento, essa atividade de educação física realizada nas escolas públicas da nossa cidade, ela é realizada por professores que têm o magistério. Licenciatura, magistério, enfim. Esses professores, eles não são, nesse momento, obrigados a estarem filiados ou registrados no Conselho de Educação Física. Esses professores não estão registrados, mas têm a legalidade de poder exercer a função. Ao aprovarmos essa lei, nós estaremos obrigando esses professores a se cadastrarem no Conselho. E esses professores querem fazer a discussão com a gente. Esses profissionais...
O segundo turno está aí... O processo legislativo permite o segundo turno, deputado.
Deixa eu só colocar a questão. Veja bem, deputada Eliana, a gente tem aqui uma postura, nós temos também um comportamento nessa casa de debater assunto. Aqui ninguém está dizendo que nós não vamos votar a matéria ou que a matéria não será aprovada. Agora, se há um pedido para debater o assunto, é importante que a gente pelo menos ouça, e Vossa Excelência tem tido esse comportamento aqui nessa casa, como tem tido também o deputado Rogério Luiz, de ouvi-los. Para que eles possam, junto a esse parlamento, já que vai mexer com a vida deles, com a vida profissional deles, que eles venham a esse parlamento e se posicionem junto a gente, como é que eles estão vendo essa questão, essa obrigação que esse projeto vai trazer para que eles se filiem ao conselho. Eu acho que seria prudente nós ouvirmos esses profissionais que estão hoje nas escolas, nesse momento, fazendo essas atividades, mas que eles não se sentem na obrigação de se filiar ao conselho. Eu até tenho uma avaliação positiva do projeto, mas eu acho que é natural, na medida em que surge uma demanda da própria classe que será atingida pelo projeto, que a gente possa ouvi-los. É isso que... O resto, eu concordo com tudo, mas eu acho que ele podia fazer isso, Rogério.
Senhor presidente, apenas para esclarecer, primeiro, em relação ao mérito do projeto. Na verdade, o fortalecimento do Conselho Regional de Educação Física não significa que o professor de magistério ele terá que estar vinculado ao Conselho Regional de Educação Física. O profissional de Educação Física é que, por lei federal, para exercer a Educação Física, tem que estar vinculado ao seu conselho. Da mesma forma que o advogado, para exercer a advocacia, tem que estar autorizado pela OAB. Então, eu não vejo, e acho até importante, porque como nós concordamos que é fundamental ter um profissional de educação física atuando nas sedes iniciais, que nós aprovássemos em primeiro turno, vamos ter tempo hábil para fazer todo tipo de debate, acatar todo tipo de sugestão, melhorar talvez o projeto em algum aspecto, mas eu defendo claramente o fortalecimento do Conselho Regional de Educação Física. Eu acho que é uma entidade importante e que inclusive credencia, essa é a minha opinião pessoal, e talvez nesse aspecto eu divirja da posição da deputada Érica nesse momento. Eu defendo claramente o fortalecimento do Conselho Regional de Educação Física. Por isso que no meu projeto está a obrigatoriedade, que já é federal, de um profissional de educação física estar credenciado ao seu conselho, que é também uma entidade representativa. Agora, se há uma polêmica entre o Sindicato dos Professores e o Conselho Regional de Educação Física, nada impede de aprovar. Então, estamos passando para a forma e não para o mérito. Aprova-se hoje em primeiro turno para eu ter um tratamento igualitário e não um tratamento diferenciado em relação aos outros parlamentares. Aprova-se hoje em primeiro turno. E isso até motiva, na minha avaliação, o debate. Porque já iniciou o processo legislativo. Nós saímos da fase de discussão do projeto. Volto a dizer, desde o dia, está aqui, ó, desde o dia 16 de 10 de 2007, esse projeto foi debatido na Comissão de Educação e Saúde. Nada impede, eu volto a dizer aqui, de aprovação em primeiro turno, com todo respeito à posição do deputado Érico Caio. Mas eu não quero ferir aqui acordo e nem impossibilitar a continuidade da sessão. Eu só quero um tratamento igualitário. Ver o meu projeto aprovado, debatido, acho que se valoriza o projeto, porque a partir de então as entidades vão se movimentar, vão vir aqui debater o projeto. Eu estou aberto ao debate, quero ouvir as entidades, respeito todas as entidades, mas eu tenho uma posição clara do fortalecimento do Conselho Regional de Educação Física e da importância do profissional de educação física nas séries iniciais. Conheço isso como professor. E como estou voltando para a sala a partir de janeiro, gostaria de voltar para a sala e ter um colega de educação física atuando comigo nas escolas públicas do Distrito Federal.
Deputado Hilton Gomes, com a palavra. Senhor presidente, o debate desse projeto mostrou claro a eficácia do projeto. O projeto é um projeto necessário. Mas coloca aqui um contraponto. Haja visto que tem mais deputados que vão querer também seus projetos aprovados, e eu gostaria e quero já deixar bem claro que meu voto é favorável ao projeto do novo deputado, que pudesse passar adiante o projeto do novo deputado, daria-se um prazo, um tempo, para que a bancada do Partido dos Trabalhadores, ou a nova deputada Érica, ou o próprio Paulo, que eu tenho um respeito profundo, pudesse viabilizar a emenda. E nesse período eles apresentassem a emenda e a gente votasse esse projeto no final, já com a emenda que eles já estão tanto sonham, como está colocando ali tão bem os novos deputados. Então, que a gente pudesse passar esse projeto adiante, para dar o prazo para eles apresentar a emenda deles, e a gente também hoje não deixar o projeto do deputado Rogério, né, sem o devido respeito, sem o devido voto. Então, eu já me posiciono como voto favorável, só me coloco essa posição para passar para o final e dar o prazo para se apresentar a emenda ainda hoje e ser aprovado hoje ainda.
Deputado Aline Neto.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Deputado Aline Neto pediu lá.
Já há algum tempo, novamente, porque...
Está aberto, deputado. Está aberto. Os três estão abertos, em série aí. Fala.
Alô. Só tem que aumentar aqui, ó.
Abriu. Abriu.
Estou falando aqui, ó.
Eu peço som que aumente o deputado Avino Neto. Fala, deputado. Ele vai ouvir ali.
Falando, agora. Agora é 10. Senhor presidente, eu acho que chegou a hora de Vossa Excelência botar isso em votação. Nós temos aqui um impasse que ele não é só de um projeto. Nós temos aqui um impasse que é de nós termos respeitado nossos acordos ou não. Eu acho que o processo legislativo, ele permite a discussão no segundo turno. Então, se nós chegamos aqui e nos colocamos à disposição de suspender a sessão, fazermos a discussão da pauta, e se tinha qualquer obstrução regimental na pauta, deveria ter sido colocado no momento da reunião sobre a discussão da pauta. A gente não pode fazer discussões intemporárias, né, e intempestivas após a discussão, senão nós não andamos. Vossa Excelência tem que submeter à votação dos parlamentares se nós votaremos ou não o projeto do deputado Rogério Lice e vamos respeitar o nosso acordo. Eu acho que isso não haveria necessidade. Mas já que é assim, e acho, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho todas as tese levantadas, acho que nós podemos tranquilamente, a votação em dois turnos e até com a redação final, ela nos permite fazer a segunda avaliação. Por isso é que tem dois turnos. Se nós chegarmos à conclusão, se o deputado Rogério Lice chegar à conclusão, o deputado Eric, o deputado Paulo Tadeu, os conselhos, né, o sindicato, de que se deve fazer alguma alteração, que isso nos convença a cada consciência de votação dos parlamentares a fazer a mudança no segundo turno, isso é perfeitamente possível, isso já aconteceu aqui várias vezes. Agora, o que eu não posso entender, e Vossa Excelência me desculpe até a frase, eu não posso entender nós nos darmos ao trabalho de pararmos a sessão, fazermos uma discussão, chegarmos a um acordo e depois esse acordo não ser respeitado, porque simplesmente um projeto que está aqui desde 2007, que está na pauta já há semanas, simplesmente chega-se agora e diz que não tinha conhecimento que o projeto estava na pauta. A deputada Érica, me desculpe, gosto, respeito, gosto muito da posição política dela, mas eu acho que nesse caso nós temos que respeitar aquilo que foi acordado. Eu posso deixar claro, deputado Rogério, vou votar no seu projeto no primeiro turno e quero ter a liberdade de discutir a emenda que vai ser apresentada em segundo turno, deputado, saber se ela é não presidente. Conveniente. Tá? E queria concluir, senhor presidente, fazendo a seguinte colocação, Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência coloca em votação o projeto, ou coloca em votação se nós vamos respeitar aquilo que foi acordado no momento em que nós suspendemos a sessão para fazer o acordo. Porque levantar, vamos dizer assim, questões de ordem fora intempestiva do horário, porque a questão de ordem, se a pauta estava obstruída, tinha que ser feita no momento em que nós suspendemos a sessão para fazer o acordo. Foi isso que sempre aconteceu aqui na casa, tá? Eu acho que a gente pode simplesmente votar em primeiro turno e continuar. Se o deputado Rogério Luiz quiser tirar o projeto, nós tiramos, eu não vejo problema nenhum. Mas Vossa Excelência tem que tomar a decisão. Vossa Excelência, como presidente, tem que tomar essa decisão e colocar em frente. Senão nós vamos ficar aqui numa roda viva, cada um fazendo uma questão de ordem e não andamos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Senhor presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Senhor presidente.
Não, vai votar, vai votar. Vai votar. Ô, Alírio, 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 não vamos votar.
Senhor presidente.
Alírio.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Pois não, deputado Luiz Golf.
Senhor presidente, apenas aqui fazer um registro da minha posição de defesa da convocação dos concursados da área de saúde do Distrito Federal, que é sabido da quantidade de cargos comissionados que tem na Secretaria de Saúde. A minha posição aqui é mais do que clara, é sabida a minha posição. Então, eu defendo a convocação de mais concursados na área da saúde do Distrito Federal. E vou defender na votação do orçamento que seja reservado recursos para isso no orçamento do ano que vem. E eu queria também, senhor presidente, pedir que fosse logo após colocado em votação o item 43 da pauta, que é um item de minha autoria, que é um projeto de minha autoria. Eu queria que também fosse colocado em votação.
Senhor presidente, eu estou discutindo com o deputado Rogério Luiz para a gente ver se consensua um encaminhamento. Deputado Rondon, se me permite, apenas sobre essa questão. Eu estou conversando com o deputado Rogério Luiz, nós vamos apresentar a emenda ainda na discussão do primeiro turno. E a gente aprecia ainda hoje com a nossa emenda, tá certo? E a gente acata o encaminhamento do deputado Ailton Gomes.
Vossa Excelência, concorda, deputado Rogério Luiz?
Senhor presidente, primeiro que eu até fico satisfeito com o debate que nós tivemos em relação até à questão de mérito,
certo,
do projeto. A deputada Érica anseia, eu percebo na fala dela, dois aspectos claros. Apresentar a emenda e trazer as entidades para o debate. A única preocupação que tenho é que se apresentarem essa emenda de primeiro turno, dificilmente as entidades se deslocarão até aqui para debater o que já foi emendado. Então, eu volto a defender a ideia de nós aprovarmos em primeiro turno, se possível, deixar a emenda.
Podemos fazer assim, presidente.
Porque é importante, deputada Érica, se o seu objetivo é trazer as entidades para o debate, o que nós vamos debater se já estiver emendado?
Questão de ordem, senhor presidente.
A gente pode deixar, senhor presidente, a gente também tem acordo de deixar apresentar a emenda e deixar a emenda destacada.
Está bem.
E apreciar a gente está fazendo a emenda. Enquanto isso, vamos apreciar os créditos, senhor presidente, porque a emenda está chegando já.
Questão de ordem. O crédito já está em ponto de votação?
Questão de ordem, senhor presidente.
O crédito. Só um minutinho, deputado. O crédito, os dois?
O meio 72. Está de acordo, estamos de acordo.
Deputado Rony Nemer.
Eu queria só fazer um pedido ao senhor. Eu conversei com o líder do PT, o deputado Paulo Tadeu. O item 21, que é sobre a agência de fiscalização, e o deputado pediu para que pudesse fazer uma reunião amanhã, não botasse em pauta hoje. E eu queria pedir ao senhor para avisar aí aos nobres pares que amanhã, às 10 horas ali na sala de reunião, nós estaremos sentando para que os deputados mandassem a assessoria técnica para a gente discutir o projeto da fiscalização. Ok, presidente?
Senhor presidente, os créditos estão terminando
só um
a sua análise. Perdão.
Tá bem.
Senhor presidente, dá
que permaneça em plenário, senão não tem quórum para a gente aprovar os créditos.
Mas dá para o senhor, pelo menos, prestar atenção na minha questão de ordem?
Tá, eu entendi a questão de ordem, Vossa Excelência. E amanhã às 10 horas. Vocês levam a cabo. O deputado Paulo Tadeu já tinha falado comigo. Massa, aqui.
Obrigado.
Tá bom?
Obrigado, senhor presidente.
Pois não.
Na questão dos créditos, tem dois créditos. Um que trata das entidades assistenciais, que está ok o projeto. E o outro projeto é o projeto que trata de servidores públicos, portanto, de pagamento para servidores. Também não temos nenhuma divergência. Apenas uma emenda que eu queria chamar a atenção de todos os parlamentares, porque, mais uma vez, o governo tenta tirar a prerrogativa dessa casa. Então, nós estamos apresentando uma emenda de todos os parlamentares para preservar as nossas prerrogativas enquanto parlamentares. Portanto, é a supressão de um artigo que tira da gente, portanto, a necessidade de continuar acompanhando e fiscalizando. Nós não vamos passar para o Poder Executivo a autonomia para ele mudar o orçamento da maneira que ele bem entende. Que ele mande para cá os projetos, como acontece, a gente discute e aprova. O resto está ok, a gente pode aprovar os dois projetos, apenas com essa emenda que eu chamo a atenção, que já é uma cultura nossa de evitar com que essa emenda seja aprovada aqui no Parlamento. Tirando nossas
deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu entrei em contato com os técnicos da comissão que estão fazendo análise do crédito. E eu peço a Vossa Excelência mais uns 5 minutos que eu já estou descendo com a emenda que farei ao crédito em questão.
Tá bem. Peço a Vossa Excelência para chamar o item número 23, depois de 47, depois de 43, que é deputado Egufe. 23.
Senhor presidente, antes do item, eu gostaria de fazer uma questão de ordem.
Da Jaqueline, tá bom.
Pode ser? Eu queria só lembrar ao senhor que ontem nós fizemos um apelo sobre os concursados do metrô e até hoje o governo, viu, deputado Milton Barbosa, não deu resposta nenhuma se vai ou não chamar os concursados. E eu tive uma informação temporal agora. Já, dos 12 trens, já chegaram 3 e estão chegando 2 por mês. Então, tem 3 trens em teste. Mês que vem, novembro, chega mais 2. Dezembro, chega mais 2. E, efetivamente, não está tendo. Eles me entregaram aqui, ó, que em 1994, havia 460 profissionais em operação do metrô, com 9 estações. Em 2004, subiu para 15 estações, com 700 pessoas operando. Hoje, em 2009, tem 24 estações, com apenas 600 pessoas operando. Então, eu queria, presidente, fazer esse apelo ao senhor de que nós, parlamentares, acionássemos o executivo para que ele tomasse uma decisão se irá ou não convocar esses concursados para que, quando esses trens estiverem prontos para entrar em operação, haja gente em quantidade e qualidade suficiente para operar os vagões do metrô com segurança a toda a população. Fica aí o meu pedido ao senhor e a todos os nobres pares. Eu acho que de ontem para hoje não se fez nada e, efetivamente, eles estão esperando que essa casa tome uma posição. Gostaria de ouvir do senhor. Qual a posição que nós poderíamos montar a comissão e o governador, como propôs a deputada Érica Cocai ontem, mas alguma atitude a gente tem que tomar.
Até o final, eu prometo a Vossa Excelência que eu me manifesto a respeito do assunto. Peço para chamar o item 23 da pauta. É o do Raimundo Beiro. Mas a deputada já pediu...
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 623/2007, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de iluminação de emergência nas edificações que menciona e dá outras providências.
O processo,
concluída.
O processo está concluído, portanto, em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Deputados concordam? Permaneça como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Peço Vossa Excelência para chamar o item.
Senhor presidente, eu gostaria que pudesse ser colocado em votação o item projeto de lei 1672, que diz respeito às entidades, crédito das entidades.
Está bem. A deputada Helena está concluindo também lá o orçamento, o crédito. E peço Vossa Excelência para chamar o item número 43, deputado.
Senhor presidente, antes uma questão de ordem.
Pois não.
A Comissão de Assuntos Fundiários tem sido solicitada para que apresente os projetos que a assessoria de plenário solicita para que...
O doutor Charles não está aqui.
Que venha
o deputado Paulo Ignorini também não está aqui. Peço ao deputado Rony para ajudar, auxiliar...
Acontece que nenhum projeto tem chegado aqui, porque a comissão não se digna a trazê-los, a encaminhá-los.
Está bem, vai fazer o apelo. Deputado, Vossa Excelência, pode chamar o item número 43 da pauta. Não está aqui, não? 43, deputado Egufe. O item 43.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1167/2009, de autoria do deputado Regufe, que dispõe sobre a inclusão do tema cidadania e leitura de jornais como conteúdo transversal nos currículos da rede pública de ensino fundamental e médio do Distrito Federal.
Peço ao deputado Ailton para proferir parecer pela SES. Deputado Ailton Gomes, por
Vota excelência. Outro. A ementa é bonita. Transversal.
PL 1167/2009, que dispõe sobre a inclusão do tema cidadania e leitura de jornais como conteúdo transversal nos currículos da rede pública do ensino fundamental e médio do Distrito Federal. De autoria do nosso deputado Regufe, e no âmbito dessa comissão, é pela admissibilidade, senhor.
Em discussão, parecer da SES, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo de modo. Deputados concordam, permaneçam como estão os demais manifestos. Aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Na SES. Peço, deputado. Raimundo Ribeiro. Vou pedir para descer pela CCJ. Logo após isso aqui, eu voto ele, tá bom?
É, das vezes, suplente. O outro.
Presidente, é o projeto de lei 1167/2009, do deputado Regufe, que dispõe sobre a inclusão do tema cidadania e leitura de jornais com conteúdo transversal nos currículos da rede pública de ensino fundamental e médio do Distrito Federal. Então, vamos direto ao voto, no sentido de que a Comissão de Constituição e Justiça não vê qualquer óbice para aprovação do projeto.
Tá bom. Tem 13 deputados. A deputada contou aqui.
Ela contou aqui agora, deputado. Hoje. A Jaqueline está aí também, a Jaqueline Rony.
Rony, deputado Rádio, Rony. Deputado Patrício. Votação nominal. Em discussão, parecer da CCJ. Estão vendo quem quer discutir? Votação. Votação pelo processo nominal. Peço deputado Milton Barbosa para chamar os deputados para a apreciação da CCJ sobre o PL... 1167. Chamada. Votação, para a votação.
Chamada. Deputado Aguinaldo Jesus. Ausente.
Quem está aí? Chama o Aguinaldo para mim, por favor.
Deputado Alírio Neto.
Para ver que está faltando um.
Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista. Ausente. Deputado Benedito Domingos.
Está aí.
Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputado. Chamei a Guiné, mas ele não apareceu. Chamei. Deputada Helena Pedrosa, presente, sim. Deputada Érica, presente, sim. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, presente, sim. Milton Barbosa, presente, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente, sim. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente, sim. Deputado Regufe, presente, sim. Deputado Roberto Lucena, sumiu, né? Ausente. Deputado Rogério Ulisses, presente, sim. Sim. Deputado Rony Neme, ausentou-se, né? Tão presente, né, rapaz? Se ausenta, né? Deputado Wilson Lima, presente, sim. Falta um voto. Sorteia-se um voto. Procura-se um voto. Faltando dois votos. Rifa-se dois votos.
O rádio chegou. Falta só um.
Deputado, o rádio chegou? Eita, faltando um, rádio. Faltando um. Sim.
Presidente, me permite uma questão de ordem enquanto os parlamentares estão se deslocando?
Tem processo de votação, deputado. Só um minutinho.
Ah, então tá ok.
Acharam o cabo.
Por favor, não se ausentem os deputados do plenário, porque nós queremos aprovar um crédito para pagar as entidades filantrópicas.
Não, mas vamos buscar essa cor lá, onde é que está? Não sei. Tem que ir lá, quem é o secretário dessa comissão? Que isso, cara? Eu vou fazer a questão de ordem aqui. Hein? Senhor presidente, no intervalo aí do. Não sei. Cadê o Patrício? Chamar o inspetor de quarteirão para ir buscar o cabo. A notícia do Lucena. o voto. Minerva. Voto de Minerva, deputado Cabo Patrício.
Com 13 deputados presentes e votando sim, o projeto do deputado Regu foi aprovado na comissão de. Na CCJ. Em discussão em primeiro turno, havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo, simbólico. Os deputados concordam com a permanência da comissão. Demais manifesta. Está aprovado em primeiro turno, com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Peço a Vossa Excelência para chamar o item extra-pauta, que é do crédito. Isso, agora, do crédito.
Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1672 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 14.185.860,00, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.
Peço, deputada Helena Pedro, para proferir parecer pela COF.
Parecer ao projeto de lei 1672 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 14.185.860,00, para reforço de dotação orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Por não encontrar óbice em nenhum dos cancelamentos apresentados no presente projeto, eu dou pela admissibilidade na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Em discussão, parecer da SOEF. Não havendo quem quer discutir, votação. Votação pelo processo, os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. A presidência vai encerrar a sessão, chamando a sessão extraordinária. Aliás, vou votar em primeiro turno. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo em modo. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais manifestam. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Essa presença encerra a sessão, convocando sessão extraordinária para a votação do único item de pauta em segundo turno. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão extraordinária para aprovação de um único item de crédito, de pauta, que é o crédito. Peço deputado para pauta, de Milton para pauta, para chamar o item de pauta, o único item de pauta. Eu tenho lá.
Segundo turno. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1672 de 2010, que é de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar a lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 14.185.860,00, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.
Em discussão, em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo em voto. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado em segundo turno, o projeto de lei
1672
de 2010, com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares.
Senhor presidente,
Pois não, deputada.
Peço a dispensa do intertício e dar por aprovada a redação final.
Vossa Excelência, é pertinente pedir, Vossa Excelência, dispensa do intertício, dou por ir aprovada a redação final. Pergunto se a emenda do projeto do deputado Paulo Tadeu, do deputado Rogério Luiz, veio. Não veio.
Está descendo.
Está descendo.
Não chegou
se as excelentes puderem esperar. Pergunto se o outro crédito. Não. Se há clima para votar o outro crédito.
Não, ainda não. Não tem não.
Não há acordo ainda não?
Não tem acordo.
É para pagamento de pessoal. Não há mais quórum regimental, portanto, declaro encerrada a presente sessão.
Aqui, ó. Isso aqui não?
Não, eu acho que não chegou.
Chegou, cara. Acabou? Vai botar as crianças? Eu devia essa aqui, não? Ela está aqui, não?